Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 32. Ambrosina e Laura, chegadas à Bahia, hospedaram-se no Hotel Figueiredo. Daí colheram informações sobre a cidade e seus costumes, e logo depois se achavam instaladas na Barra em uma casinha alugada com os móveis. Levaram uma vida especial às duas belas fugitivas, a qual os sobressaltos e as apreensões emprestavam um capitoso encanto de aventura romanesca. Inteiramente desconhecidas, concentravam só em si toda a atividade dos seus instintos e toda a mórbida curiosidade dos seus sentidos. Laura deixava-se dominar em absoluto pela companheira. Não tinha vontade própria, nunca faziam objeção aos reclamos de Ambrosina, que em compensação não desdenhava meios de proporcionar à amiga tudo que lhe pudesse trazer alegria, propondo-lhe divertimentos na cidade, excursões ao campo e oferecendo-lhe joias, modas e dinheiro. Laura, porém, começava a enfraquecer. O seu lindo corpo delgado, e outrora tão roliço, principiava a denunciar sem sinistros ângulos. A pele ia se tornando mais transparente, descorrada e seca, os lábios menos vermelhos, as mãos úmidas. E toda ela se desprendia um ar melancólico de sofrimento e resignação, tinha agora o andar garoso e os movimentos demorados. Ficava horas perdidas a olhar abstratamente para o espaço, boca ansioração com voo, braços esquecidos. Dir-se-ia que toda a sua atividade nervosa se lhe havia refugiado nos olhos. Esses, sim, eram agora mais vivos e pareciam maiores na rocha moldura das pálpebras. Ambrosina, às vezes, a surpreendia nesses exes. Que tens tu, minha vida? Perguntava-lhe com meiguice, porque ficas assim, a olhar à toa, como quem deixou longe o coração. Fala, meu amor, conta a tua amiguinha qual a mágoa que te oprime. O que te falta? Não era nada, dizia a outra, entre sorrindo e suspirando. Nebrosina ralhava. Não a queria ver assim triste. Era preciso ter juizinho. À mesa que champanha. Laura torcia o nariz aos pratos e queixava-se de falta de apetite. A companheira fazia então milagres de ternura, afagava-lhe os cabelos. Batia-lhe com o dedo na pau do queixo e começava a falar-lhe com voz de criança. Bebê não faz a vontadinha de Ambrosina. Ambrosina fica triste. E Laura, já a rir, tomava nos dentes o bocado que a outra lhe levava à boca. Assim passaram quase um mês na Bahia. O paquete que as devia levar para a Europa era esperado da Atadez. As duas vinham a sonhar para Comparis, à tarde, depois do jantar. Quando não davam uma vó pelo passeio público, ficavam a ler, cindidas no divã. Estas leituras entravam pela noite e vinha a criada acender o lustre. E as duas amigas permaneciam juntinhas ao lado uma da outra, como duas rolas no mesmo ninho. Era quase sempre Ambrosina quem lia em voz alta. Laura escutava religiosamente. Uma tarde, sol já se havia escondido e a dúbia claridade que precede o crepúsculo da noite entrava pela janela e derramava-se triste no amoroso silêncio da alcova. Uma nesga do céu aparecia, lá ao longe, afogada nos últimos resplendores do dia. E um ar morno e pesado agitava preguiçosamente a renda das cortinas. As duas raparigas achavam-se, mais que nunca, penhadas na leitura. Era um romance de Théophile Gautier, traduzido do por Salvador de Mendonça, Mademoiselle de Maupeou. Estavam na cena do jardim, e a voz de Ambrosina, muito sonora e levemente comovida, dizia bem com justeza as frases apaixonadas do grande boêmio fantasista. Mas parecia ela discursar que proceder a uma simples leitura, a expressão, o sentimento, o calor que punha nas palavras, as faziam suas, ditas e pensadas, ali na inspiração, voluptuosa e confidencial daquela intimidade. Laura, de olhos fechados, lábios trementes, corpo abandonado sobre o divã, parecia enlevada num idílio místico. E a noite caía sobre elas como um véu pretor. Em breve já não podiam ler. O livro desabara sobre o tapete. Laura estorceu-se então numa agonia mortal, abraçando-se à companheira, e abriu a soluçar histericamente. Era um chorar louco, apaixonado, febril. Ambrosina, sem compreender semelhante crise, procurava inutilmente estancar as lágrimas da pobre moça. Entretanto, abriu-se a porta do interior da casa, e a criada apareceu, dizendo que um homem procurava a dona Ambrosina Moscoso. Um homem? Exclamou esta, erguendo-se espantada. Diz que da parte da justiça, explicou a criada hesitante. Ambrosina sentiu uma pontada no coração. Laura correu para dentro, e a outra, logo que recuperou o sangue frio, perguntou à mucama que espécie de gente a procurava. É um moço magro, cara ali, um sinal de bigode, bem vestido, louro. Ah, respiro. e tomou uma resolução que entre para a sala. O sujeito era Melo Rosa, que se fez reconhecer desde o corredor com a sua alegria espalhafateira e artificial. Ora, finalmente, gritou ele com uma gargalhada, quando se achou defronte de Ambrosina. Não contavas com essa surpresa, hein, minha bela espertalhona? Confesso que não, e até mais, que ela depõe largamente contra o seu espírito. Isso agora é que é de mau gosto e não parece vir de ti. Concordo em que não estimes a minha visita, mas não em que o declares. É a primeira vez que te vejo denunhar fisionomia uma contrariedade. E dizendo isto, o meio se havia instalado comodamente em uma cadeira de braços. Ambrosina, assentada defronte dele, inspecionava-lhe a cor das meias, o feitio do casaco e a extravagância da gravata. Onde teria aquele tipo arranjado dinheiro para embonecar-se daquele modo? Dizia ela consigo. Mas, enfim... Qual é o motivo da sua visita? O que o traz aqui? Pois não percebeste ainda que não. Estás a fazer-te esquerda, meu amor. Mas, diabo, não percebeste, filha, que fui logrado por ti e procuro chamar a mim o que me pertence de direito? Olha que sempre me obrigas a umas franquezas. Pois ainda o não entende. Explique-se. Mas, como não entendeste? Certo. Sei que os senhor quis defraudar em certa quantia o homem com quem eu estava, e eu não consei. Aí tenho que sei. Perdão, não é isso que tu sabes. O que tu sabes é que nós combinamos os dois sarapé-perna ao Gabriel em 20 contos de réis e pôr-nos ao fresco, deixando o pato com cara de tolo. Quer franqueza tomar? Ora, tuzinho não darias conta da marosca e solicitaste o meu concurso. Eu formei o plano do ataque e os resultados foram excelentes, aptes, em vez de ser para nós ambos, foram unicamente para te dar ti. Daí é que não estou absolutamente disposto a deixar-me lograr. Quero a minha parte. Quem rouba, ladrão, terá os anos de perdão que quiseres, mas ou divides o bolo comigo, ou vou daqui mesmo denunciar-te à polícia e corto-te todos os voos. Escolhe-o. Ora vá pentear monos, disse Ambrosina, erguendo-se e afetando serenidade. Não queres? Pois fica então sabendo as presa. Mó, outro ofício. Zombas, hein? Pois já devia saber que sou empregado secreto da polícia. Devia tê-lo desconfiado, isso é verdade. Mas enfim, ainda uma vez, que não. E Ambrosina acompanhou com surpresa os movimentos de Melo Rosa. Ele ergueu-se, foi até a janela e fez sinal para a rua. O que significa isto? Saberás depois. A autoridade competente te dirá. Olha peste, é o mundo. Vais comparecer em presença do chefe de FIA? Ambrosina, que correra à janela, viu espantada três praças lhe invadirem a casa. Mas você é muito ordinário, exclamou ela com os dentes cerrados. Podes bramar à vontade? Um canalha, um valdevinos, um nono. Dize o que quiseres, só me não podes chamar uma coisa que é o que tu és. E disse o nome. Ambrosina estremeceu até a raiz dos cabelos. Olhou de frente para o Melo e teve ímpetos de matá-lo. Mas um rumor na escada a pôs em sobressalto. Os soldados iam penetrar na sala. Com a subida dos praças, Laura acudiu de dentro e atirou-se aflita nos braços da amiga. Ambas romperam em soluços. Ah, já quebraram de força. Pois é viar que tenho mais que fazer, né? O que quer você que lhe faça, homem dos diabos? Ora, filha, quero que me entregues a metade do que nos pertence. É melhor, aconselhou Laura. Metade, mas é que já não tenho senão metade. Se ader, fico em completa miséria. Paguei de vidas no rio. Melo sorriu incredulamente. É um pouco dura piluela. Resmungou ele, mas sem fim sujeito-me a um descontozinho. Dou-lhe 5 contos de réis. Ora, vê bem se tenho algum... Pois é, se quiser, dou 5. Se não quiser, proceda como eu entender. E chegou-se para a porta da sala. O camaradas chamou ela. Os soldados mexeram-se no corredor como uma ninhada de bichos. Entre para cá. Você o que vai fazer? Perguntou o Melo. Entregar-me. Já lhe disse que não posso dar mais de 5 contos de réis. Estou resolvida a deixar-me prender. E gritou para o corredor. Esperem aí, camaradas. Ambrosina entregou-lhe 5 contos de réis. Bem, dá-me as tuas ordens. Adeus, disse ela. Pergunta-lhe por meu pai, recomendou Laura. Melo parou na porta e disse hesitando. Seu pai, minha menina. Boa noite.